Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, vamos falar com um amigo que a cerveja e o podcast nos deu. Hoje o papo é de camaradagem total, pauta solta, assunto fácil. Não, mentira, o assunto é espinhoso pra caceta. Hoje o papo é sobre cerveja e nitrogênio com Estevão Quitó. Um dos sócios e cervejeiro da Suricato, Mercado Paralelo, Cubo Cervejaria. O cara é tipo, puta que pariu, magnata. Além de vencedor de 3 categorias do nosso prêmio Lúpulo de Ouro desse ano. Medalhas que serão entregues em mãos pouco depois desse programa ir ao ar, no dia do aniversário da Suri, que será comemorado no dia 19 de agosto, mas isso eu deixo pra ele comentar depois. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Viveiro Vandenbergen, Passaporte Cervejeiro, The Beer Agency, Prússia Beer, Cervejaria Ussá, Cerveja da Casa e Iris Pay. Agora sim, Quitó, dá um alô pra galera reconhecer essa voz de Rouxinol.
E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Já aproveitando, queria dar a dica para vocês. Hoje, 31 de agosto, é o último dia para fazer as inscrições na Copa Brassagem Forte de Cerveja Caseira, que é organizada por nós aqui, este grupinho, Leandro, Lud, eu e o Henrique, que não está aqui hoje. Para quem é apoiador do Brassagem Forte e mecenas do Surra, o último dia do primeiro lote paga só R$ 35,00 na amostra. E para quem não é, é R$ 65,00. Meu, concurso nacional mais barato da história deste país. Vai tá massa. Aguardem e se inscrevam.
Coisa linda.
Ou seja, entendeu a dica, galera? Hoje é o dia que, se você não for mecenas do Surra ou apoiador do Brassagem, você faz um emenda no outro, cara. Pô, resolve. Resolve a tua vida. E eu sou o Leandro. Seja muito bem-vindo, Quitó. Mas hoje vocês podem me chamar de nitroglicerina pura.
MacGyver.
Taca a Tom Sawyer aí do Rush de fundo. A gente costuma bater esse papo tomando uma cerveja. E eu quero saber de você, Quitó. O que você tirou do tap para causar inveja pra gente?
Então, tô tomando New Zealand Pilsner da Cubo, que é uma Pilsner, mas single Ryuaka, mais cara que muita IPA, na real. E minha cerveja preferida da firma nos últimos meses.
O olhinho dele até brilha. Bonitinho de ver. E você, Lud?
Então, eu tô com uma devaneio aqui do clube deles, a turquesa. Mexican Lager. Talvez fosse a corona das artesanais. Será que alguém vai me tacar pedras por isso? Pena que não dá pra botar o limão. Ai, papai, macetei. E peraí, deixa eu abrir, né? Eu falei tanta besteira e não abri. Só um minuto. E aí, Leandro, fez barulho essa caralha?
Fez barulho.
Ah, puta que pariu, Marquinhos. E você, MacGyver, não faz uma porra nenhuma com Clips nitroglicerina pura. Tá bebendo o quê?
Ih, cara, não faz porra nenhuma com Clips. Sou o maior bugiganga que tem. Mesmo se eu resolvesse fazer cerveja, eu ia, cara, assim, mandar dicas para o Oliveira de gambiarras. Tu respeite a minha história. Olha a minha luz aqui do ambiente, toda feita com minhas próprias mãos.
Tá bom.
Eu vou beber aquilo que se pode beber num papo sobre cerveja com nitrogênio, né?
Tá aí. Você tem que falar, você sabe, não? Você sabe, isso é um podcast, né? Ai, rapaz, o nitrogênio falou presente!
Vai. Muito bom, cara.
Serve aí vigoroso pra ouvir essa cascata.
Olha esse barulho, cara. Lud, o que você vê aqui?
Eu vejo uma cascata.
E um copo limpo!
É, isso tem que ver mais de perto. Mas aparentemente, meus amigos.
É, tá limpo, eu tô aprendendo.
Né? Ah, graças a Deus, né? Quitó já deu a realidade que hoje é o último dia pra inscrever na primeira Copa Brassagem Forte Cerveja Caseira para quem é mecenas e apoiador do Brassagem, com desconto. Hoje também é o último dia de participar da nossa pesquisa. Então vamos nesse último esforço de responder a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja 2023 e ajudar a gente a entender mais do mercado consumidor do nosso país. Clique no link da nossa bio e responda. Eu não vou nem falar mais nada, porque são 30 dias falando no ouvido de vocês. Então se isso não bastou, não vai bastar mais.
Que maravilha. E se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o mecenas do Surra de Lúpulo. Por meio do site apoia.se/surradelúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Você já sabe, parte de R$5. Já passou na loja do Surra de Lúpulo? Visto que você escuta, tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradilupulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil.
Ah, não pode apoiar com grana agora, miserável. Não tem problema, não tem problema. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Assim, meus amigos, depois de todo esse périplo de recados e etc, vamos começar e a gente já chega pro que toca com aquela pergunta no peito, assim, a voadora no peito, pá! Nitrogênio na cerveja, como é que funciona o processo de adição e qual seria a primordial função desta maravilhosidade?
Eu esqueci de perguntar se eu podia ser polêmico.
Pode, porra, pode.
Claro que pode. A gente tá te pagando pra isso.
Ok, justo. Depois eu passo o Pix. Eu queria fazer uma pergunta antes, na verdade. Leandro, tu tá tomando Guinness. Dá uma chacoalhada na lata aí pra nós. Tem alguma coisa dentro? Não tem mais o widget?
Labolita, o trequito.
Ah, tá aí, hein.
Trequito tá aqui.
Boa, justo. Então, gente, nitrogênio na cerveja. O que que acontece? O nitrogênio na cerveja, ele é um muito mais um elemento de marketing. Polêmica. O que que acontece? Lá nas antigas, os jovens da Inglaterra serviam, e alguns servem ainda, as cervejas no cask.
Uhum.
Que é a cerveja, muitas vezes, inclusive, sai da cervejaria com o processo de fermentação incompleto. Esse barril vai para o bar, termina de fermentar, carbonata moderadamente, é uma carbonatação baixa. E a cerveja sai do barril para a torneira através de um sistema que é... A torneira é como se fosse uma bomba. Tu puxa uma alavanca, ela pressiona um êmbolo e gera... Empurrar para dentro do barril gera pressão. Quando tu empurra de volta, sai o líquido e preenche um recipiente embaixo da torneira. Na segunda puxada, esvazia esse recipiente e enche o copo. O que que acontece? No início, nos primeiros copos, essa cerveja ainda tem um pouco de carbonatação e tal. Ao longo do serviço do barril, ela perde essa carbonatação, ela vai oxidando, vai entrando ar e tal. E, enfim, quando não tem carbonatação, não forma espuma. Na ponta da torneira tem um aerador, tipo esses aerador de torneira de cozinha.
Uhum.
Do mais jaguar, o mais safado possível e imaginável. Então o jovem dá-lhe a chuchada com a torneira lá e forma aquela espuma bolhuda, feia, enfim... Mas porque, enfim, é o serviço dos caras, é histórico, beleza, tudo certo. O grande ponto aqui é que essa cerveja tem uma carbonatação baixa e apesar de ter uma carbonatação baixa, que quando tu serve no copo não vai ficar formando espuma e tal, ela tem a espuma por causa do serviço do aerador e da chuchada do jovem na torneira. Avança alguns anos e tá, beleza, como é que a gente vai botar uma cerveja na garrafa ou na lata que vai ter uma carbonatação baixa e ainda assim vai gerar espuma? E aí que entra... O nitro. Os jovens adicionam no momento do envase nitrogênio líquido. E aí eu pedi pro Leandro chacoalhar a lata. Ela tem uma bolinha de plástico que chamam de widget, que é uma bolinha com furo. Adiciona nitrogênio líquido. Quando fecha a lata, aumenta a pressão interna, porque esse nitrogênio, ele aquece, enfim, a cerveja aquece, né? E quando tu abre a lata, o líquido e o gás que estão dentro dessa bolinha, que tem um micro furo, vazam. Como o furo é pequeno, isso sai numa velocidade muito grande. E aí gera agitação dentro da lata o suficiente para que quando tu sirva, forme a espuma. Essa é a grande sacada, é uma cerveja com pouco gás, que ainda forma espuma porque tem essa expansão do nitrogênio rapidamente. Esse é todo o conceito em volta do nitrogênio, seja servido na torneira, seja servido na lata. É isso, é uma forma de ter uma cerveja pouco carbonatada com espuma. Todo o resto, a cascata, a torneira, o vídeo da Guinness servindo com o copinho, não sei o que, cara, tudo isso aí é o marketing. Tudo isso aí é tipo, vamos usar como vender mais. E, tipo, não tô falando isso com julgamento de valor, muito pelo contrário. Tenho uma torneira de stout e sirvo cervejas com nitro no meu bar. Não tô falando só mal.
Mas olha só, vamos lá então. Vou defender aqui para dizer que não é só marketing. A experiência do consumo, a degustação, não se usa seis sentidos, inclusive a audição e a visão?
Cinco, filho.
E o sexto é o sexto sentido, a expectativa que você tinha. Eu vou defender meu artigo que tá lá no nosso blog.
Tá certo, isso aí. Vende seu peixe.
A memória afetiva ou então a expectativa construída. É um sexto sentido. Mas assim, você tem isso. E aí se isso cria uma experiência única ou muito característica, isso afeta a degustação. Por exemplo, eu tenho prazer de ver a cascata da Guinness.
Claro, com certeza.
É um prazer. Eu sirvo e, puta, já começa a ficar gostoso sem botar na boca. Só de ver fazendo aquela subidinha. Isso deixa de ser marketing. Marketing como só propagação, só como propaganda, né?
Sim, sim, mas é um fato pós o fato, né? É uma construção posterior. Lá no, na primeira Guinness servida no nitro, não tinha essa expectativa, é isso que eu quero dizer.
Ah, tá.
Mas eu vou além. Cara, quando a gente sentou aqui, que eu cheguei com a minha cerveja aqui, vocês falaram, ah, o Estevão foi lá e serviu do tap, ele não serviu da lata que ele tem em casa. E a gente ficou rindo.
Aham.
Uhum. Né? Porque...
porque era verdade.
Porque não só porque era verdade, mas porque, pô, gera uma expectativa. Ah, o cara tem três torneiras em casa, sabe? É um pouco disso que tu fala que tá estava curtindo a cerveja antes de tomar, né? E por isso que eu digo que não é um julgamento de valor, né? É, a cerveja é diferente, a experiência é diferente, com certeza. E é muito massa. Cada vez que eu sirvo, principalmente uma cerveja clara na minha torneira de stout lá no bar e que forma cascata, eu tenho centenas de vídeos no meu celular justamente por ficar nessa fritura de, ah, que legal, olha aqui. É uma experiência diferente. Mas para além da experiência, sensorialmente na boca, sensação de boca, sabor e tal, isso muda também. Porque a cerveja tem menos gás, tem menos CO2.
Não, calma, calma.
Calma que aí...
Calma que o cara já tá lá na Nova Zelândia, é isso, ele tá tomando...
Não dá pra dividir pauta com ele, porque a gente apresenta a pauta pra poder conversar, o cara já tá furando.
É, pois é.
Ele é desses.
Porra, o cara já chegou, caralho, já descobriu o caminho das Índias. Porra, novela da Glória Perry. Então, mas ó, eu acho que vale a gente... Então, pra gente dar um passinho atrás aqui, pensando que a gente vai ter ouvinte de todos os níveis, a inserção, você já acabou respondendo a questão da bolinha da Guinness, né, que a gente já mostrou aqui em conteúdo na hipacondríaca e etc. A adição na cerveja nada mais é do que no momento do invase, seja no barril, seja na lata, no caso da Guinness, seja na lata até sem uma bolinha de nitrogênio.
Perfeito, perfeito. Inclusive, os entendidos vendedores de nitrogênio alegam que tem tecnologia boa ou adequada o suficiente para fazer o invase sem a bolinha.
Você já fez algum invase em lata na Suri com nitrogênio ou você só serve no chopp no bar?
Não fiz nenhum invase em lata. Não pretendo fazer, inclusive.
Ok.
Enfim, eu respondo agora, espero a pergunta. Não, é que basicamente as cervejas que eu faço na Suri não se prestam ao serviço com nitrogênio. O porquê, depois eu respondo depois.
Ah, entendi. Entendi. Vai, Leandro, vai daí.
Não, mas aí eu queria valorizar um pouco essa pergunta sobre a Guinness, que aí, beleza, é tradicional, ela veio lá da época dos casks, não sei o quê, foi uma forma de levar essa experiência para dentro da lata, para a experiência de quem consome na lata ou na garrafa. Maravilha. A pergunta que eu tenho é, já está aparecendo a garrafa e a lata sem o nitrogênio, sem o trequinho. Você, na sua percepção, e aí tudo bem, vamos olhar isso como recurso de marketing, você acha que a Guinness vai perder valor, perder uma característica, ou vai nem ligar?
Cara, vamos lá, separar as coisas, né? A cerveja sem o widget com nitrogênio, se ela continuar formando a cascata e tal, o produto Guinness Stout não muda. Não é a bolinha que faz a diferença, é a cascata.
Uhum.
É a experiência. E eles têm outros produtos que não têm nitrogênio no portfólio.
Uhum.
A própria Extra Stout, eu acho.
É, uhum. Exato.
Agora, se eles trocarem a Dry Stout, que é o carro-chefe, para um produto sem nitrogênio, aí tem um problema. Aí, sei lá, Coca-Cola deixar de produzir... Coca-Cola paga nós, inclusive paguem o Surra, por gentileza. É a Coca-Cola deixar de produzir a Coca-Cola normal e produzir só a Coca Zero. Dá treta.
Boa comparação, até porque, por exemplo, até em termos de invase, existe uma fábula ou não, pra mim tem diferença, mas eu acho que é mais pelo emocional, da Coca-Cola KS, que é a garrafinha. Quem não sabe, Coca-Cola KS é aquela garrafinha que era a antiga Marilyn, né? Que é a garrafinha com contorninho. Cara, pra mim, beber ali é diferente de beber na lata, que é diferente de beber no PET, que é diferente de beber no litraço de 4. Desculpa.
É o Light Struck. Ué, gente, é a única justificativa plausível para sanidade, meu amigo.
Obrigado.
Cara, sempre que alguém comenta isso, eu faço a provocação. Eu não vou nem perguntar se tu testou, porque eu sei que não.
Não.
Mas aí, por isso a provocação. Testa. Pega uma Coca-Cola de lata, uma de litrão, uma de litrinho, da garrafinha, não sei o que. Todas envasadas no mesmo dia, todas com a mesma validade, armazenadas do mesmo jeito, transportadas pelo mesmo caminhão, que ficaram no sol pela mesma quantidade de horas.
Ou seja, é impossível fazer esse teste, né, nego?
É, você... Por isso que é confortável eu te provocar, mano. Mas certamente tem diferenças de carbonatação, né? Mínimas, porque, enfim, principalmente as grandes empresas produtoras de refrigerante e cerveja têm controles muito justos e tal, mas tem diferença de carbonatação. Tem variação de equipamento para equipamento, de dia para dia, de lote para lote. Ah, essa diferença é grande o suficiente a ponto do Leandro perceber? Não sei. Mas, ah, tu tomou a garrafinha no boteco que tu ia com teu pai quando tu tinha 10 anos.
É.
E tu tomou a lata depois de ter tomado o foguete da vida, tá com gosto de morte na boca, tá ligado? Porra, sacanagem a comparação, né?
Total. Agora, é só pra gente... Fez um combo na primeira pergunta, respondendo a primeira e a segunda, só pra gente dar uma passada legal, que é, eu me lembro, no Brasil, a gente falou da Guinness aqui, do trequinho e tal, e aí o Kitó contextualizou historicamente, falando que, enfim, por características históricas das cervejas inglesas, da região, né, da Grã-Bretanha, menos carbonatadas, a Cascade Ales, as Real Ales, a Manopla e tal, 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 isso foi, uma, entre aspas, uma solução pra trabalhar a carbonatação da cerveja e agradar mais paladares, e funcionou pra caramba. Aqui no Brasil, eu só me lembro de uma cerveja que teve essa pegada nitro, que foi uma cerveja da Maniac há alguns anos atrás, há uns 8 anos, talvez 9 anos atrás, e que eu tive um pouco de medo. Eu comprei, claro, porque eu sou cadela dessas histórias, entendeu? E o medo era, você tem que agitar vigorosamente, meus amigos. Puta que pariu, Marquinhos. Agitar vigorosamente um negócio que já tem gás é um negócio que me dá um pouco de receio, assim. Assim como quando eu peguei a primeira Smooth Sour, que tava falando assim, gira a lata. Eu falei, ah, meu pai, isso não vai ser bom, não.
Isso foi estranho, né? Eu também tive essa experiência de...
Quando mandam girar um vídeo no Instagram... Gente, o nosso Instagram é pra assistir em pé. Tipo, gira a lata, sacode... Você lembra de alguma outra cerveja, ou no Brasil, ou fora, além da Guinness, que tenha essa questão de um serviço fora do chopp, que seja na própria embalagem, na lata e etc. Porque essa da Menex, eu xoxei a lata com muito medo. Com fama, não fupa. Não foi uma Brastemp, digamos assim.
A Menex tinha duas, se eu não tô enganado.
Eu me lembro da IPA.
Teve o pessoal da Blend Brigade de Criciúma, em Santa Catarina, tinha algumas com nitrogênio. Não tenho certeza que a Dádiva também tenha produzido alguma no meio do caminho. Talvez não, posso estar falando merda.
Entendi. Você testou alguma dessas?
Sim, testei, tomei algumas.
Sim, e funfou? Assim, da tua memória?
Então, o que que acontece? O nitrogênio, ele é super insolúvel em cerveja. Então, tu deixa a latinha parada ali semanas, e esse nitrogênio, ele vai ficar no headspace da lata, ele não vai ficar solubilizado no líquido como o gás carbônico.
Ok.
Então, como a cerveja é menos carbonatada, já falamos sobre isso, ela tem menos gás carbônico, tu pode chacoalhar à vontade, que não vai ser tipo chacoalhar uma garrafa de Coca-Cola, que vai virar um vulcão frenético. Não, vai sair um... e já era. A moral de chacoalhar é pra tentar ressolubilizar um pouco desse nitrogênio no líquido para quando tu abrir a lata ele formar bolhas. Mas não é a mesma coisa.
Entendi.
E assim, só para dar uma experiência legal, não legal, para as pessoas fazerem em casa, abram uma lata de Guinness. Só abram ela e deixem ela paradinha por 5 minutos.
Ah, não tem graça isso. Não precisa ser 5. 30 segundos.
Pode servir do jeito que tu quiser, mano. Tipo, sei lá, não sei como é que é a mãe de vocês, mas quando eu tinha uns 3 anos, minha mãe fazia... Esfriava leite ou sei lá o quê. Tipo, pegava passando de uma xícara pra outra, assim, alto, né? Trocando de mão, parecendo uma malabarista e tal. Mano, pode servir a Guinness assim, velho. Não vai fazer espuma nenhuma, tá ligado?
Você não precisa esperar 2 minutos. Se você deixar 30 segundos, acabou.
É o tempo do widget esvaziar. Porque exato, ele que faz o jato, ele faz as vezes da agitação. Por isso tu tem que agitar vigorosamente. Tem que agitar tipo uma coqueteleira enlouquecidamente. Epa, abre e serve. Senão não funciona.
Exato.
E o serviço é tipo moda caralha, de cabeça pra baixo, assim.
Sim. Agora que você explicou mais ainda, fez sentido. Tinha que estar escrito na lata: mexe vigorosamente sem medo, cabra da peste, filha da mãe. Pode mexer que não vai dar merda.
Chacoalha essa porra.
Exatamente, entendeu? Pensa que a sua vida depende disso, filha da puta.
Eu me remexo muito.
Porque a gente não tem essa informação, o consumidor médio, de que tipo, ó, tem nitro aqui, e porque tem nitro ela é menos carbonatada. Então você sacode essa caceta com vontade. Não tem essa informação. Então a próxima vez que vocês toparem com nitro, que não seja Guinness, que não tem uma bolotinha lá dentro, sacode essa porra como se não houvesse amanhã e sirva vigorosamente. De cabeça pra baixo.
Antes de ir pra próxima pergunta, eu só gostaria de deixar um alerta. Eu fico com medo de fazer aquele serviço da Blue Moon, de ficar rolando a latinha.
Não fique, relaxe.
Mas aquilo já me deixa nervoso. Eu só faço porque eu vi pessoas qualificadas fazendo. Aí eu respeito, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais do nitrogênio líquido e as funções de conservação da cerveja? Pela sua experiência, isso é utilizado nas cervejarias para conservar?
Nitrogênio líquido para conservar? Não.
Olha só.
Qual é a ideia? É tipo largar a lata de cerveja dentro do nitrogênio líquido e congelar?
Não sei se por dentro ou por fora, mas eu, quando vejo essa pergunta, eu penso em Exterminador do Futuro 2, o T-1000, que era feito de nitrogênio líquido. Ele era conservadinho.
Não era nitrogênio líquido, mano? Era?
Era.
Preciso assistir o filme de novo. Enfim, não. O nitrogênio não serve como conservante da cerveja, de forma alguma. Infelizmente.
Eu não vou dar spoiler, porque tem muito jovem ouvindo.
Era outra coisa líquida, mano.
Era, é outra coisa. Mas é usado nitrogênio líquido sempre,
ó. Ó, das minhas pesquisas, pra vocês não acharem que eu tirei esta merda do meu sovaco, apesar de tirar muitas coisas desse lugar quentinho e cheiroso, é que reza a lenda que a dosagem de uma gota, porra, ainda é... Como é que se diz? É medido. Uma gota de nitrogênio líquido segundos antes do fechamento do frasco cada garrafa. É possível reduzir consideravelmente o oxigênio residual no headspace, diminuindo o risco do desenvolvimento microbiológico da oxidação da bebida, conservando aroma, sabor da cerveja por mais tempo.
Tá, vamos falar de oxidação, então. Desculpa, gente, a pauta foi pra caralho já.
Mas demorou. Até demorou. Porra,
chegamos em 20 minutos de programa sem ter pauta pra caralho, tá bom.
Uma pergunta que me fazem recorrentemente é: ah, o que é melhor, lata ou garrafa? O que oxida mais? Ah, boca da lata é muito maior, então vai entrar muito mais ar do que a boca da garrafa, que é mais estreitinha. Depende. Depende do equipamento, depende da regulagem do equipamento, depende de uma infinidade de fatores, depende de quanto tempo vai demorar para a tampa ser colocada, se vai gerar espuma, se a carbonatação da cerveja tá alta, se não tá. E para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando de em vase, em lata, em garrafa, enfim, um número razoável para os equipamentos, eu não estou dizendo necessariamente que é bom, tá? O que é o meu alvo, mas um número razoável de oxigênio num envase no Brasil, tá em vase artesanal, tá? Tá na faixa dos 30 ppbs. Cara, isso é partes por bilhão. Mano, isso é um nada, velho. Isso é, tipo, nada. Absolutamente nada. É muito pouco. E a cerveja tem CO2. Aí tem mil boas práticas de envase, encher a lata um pouco mais, fazer um enchimento que gere uma turbulência para gerar desprendimento de CO2 e esse CO2 expulsar o ar que está ali na parte de cima. Enfim, várias técnicas. Esse nitrogênio, essa gota de nitrogênio que entraria, né, o nitrogênio líquido, ela entra em contato com a cerveja não significativamente mais quente, esse nitrogênio vai expandir. Ao expandir, ele vai sair de dentro da lata e vai expulsar o ar que porventura tem entrado ali. A grande questão é, o CO2 que está desprendendo da cerveja já está fazendo isso. Se esse nitrogênio, essa gota de nitrogênio, faz com que esse oxigênio saia assim ou não, cara, são partes por bilhão, é um nada. Está muito mais vinculado à regulagem do equipamento do que uma gota. E aí, de novo, nós estamos falando de partes por bilhão versus uma gota. Quantos ml tem a gota? Qual é a dosagem, sabe? Uma gota não é uma unidade de medida precisa.
Segura.
Nossa, tá louco, depende da temperatura, da viscosidade do líquido, do bico do dosador, de um monte de coisa, sabe? Uma gota pode ser 5 vezes maior que a outra. E nós estamos falando de partes por bilhão, que é um nadinha. Então, não, só não.
Cara, você vê o que que acontece a vida agora. Eu vou até olhar pro horizonte, porque a pessoa pensa na pauta.
Vou olhar também.
Olha pro horizonte.
Tô olhando.
A pessoa pensa na pauta. A pessoa pensa no convidado, a pessoa chega, manda pro convidado, porra, convidado, pensei nessa pauta pra você. O convidado fala, porra, manda no peito do pai, o pai tá on. Porra, o pai chega aqui, cara. O pai pega e fala assim, cara, nitrogênio, bullshit. Ele podia ter chegado pra mim e falado assim, cara, vai nessa não, brother. Vai nessa não, sister, vai nessa.
Não, de forma alguma. É um baita tema. E é uma baita oportunidade. Tu mandou, eu disse, vem, manda pra mim, pai tá on. Vou derrubar essa merda, velho.
Dali, é uma baita oportunidade pra eu poder acabar com essa parada de uma vez por todas, entendeu?
Exatamente.
Entendi, cara.
Em 25 minutos de programa, o querido Kitó já falou que é só marketing. Que não serve pra conservar, que uma gota não transborda o copo. Ele fudeu a porra toda, cara. Acabou com o nitrogênio.
Não, mano, é uma experiência, velho.
Que é pra saco. A única coisa que ele falou positiva era sacuda sem limite. Sem moderação. A única coisa.
Olha, gente, olha só que esse sacuda sem limite, se tirado do contexto, pode ser um problema também, entendeu, meus amigos? Se é um programa familiar, tá? Tudo bem que é 18 mais, mas mesmo assim. Enfim, então ficou essa reflexão aqui, tá? Olhei pro horizonte, falei, porra, o cara tinha um plano secreto, velho. Tipo, eu tô me sentindo assim, que dentro de um filme do... Como é que é aquele cara que é uma sátira do 007? Tem o Mini-Me? Como é que é o nome daquele personagem, caceta?
É do Michael Myers, que é... Como é que é o nome dele?
Exatamente.
Austin Powers.
Eu tô me sentindo assim, cara, totalmente dentro de um filme do Austin Powers, sendo que o Austin Powers é o que toque tem um plano secreto. Plano secreto vai acabar com a gente. Bom, mas a gente vai ignorar tudo isso e vamos continuar dando palco pra ele, porque ele é amigo nosso, tá? É gente da gente, vamos fazer de conta que nada aconteceu, a edição vai salvar esse programa. E aí, eu, apesar de já saber a resposta, eu vou perguntar. O nitrogênio na cerveja, com toda seriedade que esse assunto merece, o nitrogênio na cerveja impacta de alguma forma o sensorial das cervejas? Se sim, cervejeiros profissionais experientes, existe algo que a gente possa fazer para corrigir esse impacto? Aí meu Kitó, vai.
Veja bem, apesar de parecer que eu sou um crítico ferrenho e tal, que eu vim aqui para bagunçar tudo, não é bem assim.
É, você odeia nitrogênio, a gente sempre soube
disso. Não, mano, não me entenda mal. Inclusive a torneira de Taut, que é usada para servir as cervejas com nitrogênio que tem no bar da firma, é minha, que o bar roubou de mim e não me devolveu.
Daí que vem o ranço.
Não, cara, é massa, velho, é uma experiência massa, mas é um pouco da desinformação é de que o nitrogênio é... Ah, porque a minha espuma é mais cremosa, porque a cerveja é muito melhor. Não, mano. É só um gazinho diferente. Calma. É uma experiência diferente, tem a cascata, tem tudo isso, mas são, né? Agora, respondendo à pergunta, o nitrogênio, diretamente, ele não tem um impacto no sensorial da cerveja, tá? Não tem gosto, não tem cheiro, tu serve, ele vai embora logo e tal. O que acontece é que, pra gente ter uma cerveja com nitrogênio na lata, ou pra servir uma cerveja com nitrogênio, a gente precisa ter uma cerveja menos carbonatada. Porque senão ela vai gerar, quando tu servir o copo, vai ser um copo de espuma. Uma espuma de barbear, vai fazer aquela espumeira nojenta e não vai descer nunca e ferrou. Então ela tem que ser menos carbonatada. Esse é o primeiro ponto.
Perfeito.
Uhum. E uma cerveja menos carbonatada tem um impacto sensorial significativo. Inclusive, a gente toma mais cerveja quando ela tá menos carbonatada, porque ela estufa menos. Se tu pega uma cerveja muito carbonatada, é tipo tu pegar uma Coca-Cola mega gelada, abrir, tirar da geladeira, abrir e dar um golão. Cara, tu passa a tarde arrotando, né? Se a cerveja não tem tanto gás, não tem tanto gás dentro do teu estômago, cabe mais cerveja. Basicamente é isso.
Ó. Oh.
Né? Fantástico.
Science.
Yeah, Mr. White. Yes, science.
Além disso, quando o nitrogênio tá deixando a cerveja, como ou ele passa pelo widget dentro da lata e é um buraquinho muito fino, a cerveja é servida com uma torneira de stout, que é uma torneira que ela tem uma plaquinha com uns furinhos mega pequenininhos. Essa cerveja, quando ela é servida, ela é meio que esguichada por esses microfuros. E isso gera microbolhas. E essas microbolhas geram uma espuma que é mais compacta. Que ela tem uma aparência... No extremo negativo, tem aquela espuma de refrigerante, que é uns bolhão. No outro extremo, a gente tem a espuma mega densa, mega compacta, com bolhas muito pequenas e homogêneas, feitas pelo desprendimento do nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele causa duas coisas na cerveja. Por um lado, a gente precisa ter uma cerveja menos carbonatada e, por outro, ele gera uma espuma muito mais compacta com uma textura muito mais cremosa. Então, sim, o nitrogênio tem um impacto muito positivo em alguns estilos. É algo bom. Eu não sou só terrorismo.
Ele não é hater. Será que ele é um lover escondido?
É que eu acho que se a gente for falar do nitrogênio com esse olhar que você trouxe agora e pensando que ele traz uma espuma mais interessante, né? Não só visualmente falando, mas também na textura e etc. E aí a gente vai voltar, vai pro degrau da espuma, que aí nada tem a ver, tudo tem a ver com nitrogênio. Se a cerveja foi pouco carbonatada e tem nitrogênio, para que ela tenha espuma. Mas se foi feito o processo de produção correto, ela vai ter uma boa formação de espuma também. E aí a espuma vai ter as funções dela, que eu vou até deixar você responder, que é pra gente poder fazer o quê? Uma charcutaria. Estamos fazendo uma charcutaria neste programa agora, meus amigos. Pra quem não entende, né? Vamos dar aquela bela enchida na linguiça. Ué, mas é verdade. Ué, eu acho que é isso aí, ó.
Ó, e fica aqui registrado, tá? Sobre o sensorial da cerveja e a charcutaria, todo o processo de harmonização de nitrogênio, cerveja e linguiça, eu ainda estou bebendo a minha Guinness. E ela ainda tem espuma, melhor do que algumas IPAs que eu andei bebendo por aí.
Ah, Brasil!
E isso afeta o sensorial. Aí me explica aí, o que é a função dessa cerveja, vamos fazer o que a Lud pediu. Explica aí, por que que é bom na minha Guinness ainda ter espuma?
Cara, não só na Guinness, né? Em todas as cervejas. A espuma, ela tem vários fatores aí que ela é importante. Desde a própria parte visual, estética, né, cara?
Delícia.
Quem não vê uma foto desses gringo pur sem espuma e não fica engatilhado, né?
Pariu, cara.
Nossa, tá louco.
Dá uma tistreza.
É ruim. Cara, a espuma, ela impede que a cerveja, que o líquido entre em contato com o ar, com o oxigênio, ela bloqueia a oxidação, ela impede que o líquido vire enquanto o garçom tá levando o copo até a mesa. Ela faz parte da experiência sensorial, faz parte da sensação de boca, se a espuma é cremosa, se não é. Enfim, tem vários elementos que a espuma faz parte da cerveja. A espuma é cerveja e a espuma faz parte da cerveja. Coisa que mais me dá nos nervos é o jovem chegar no bar e, ah, não sei o quê, me dá 100 colarinho.
Ah!
Cara,
é a inocência, gente, é a inocência e o jovem tem que acabar.
O jovem tem que acabar, obrigado, Leandro. Nos nossos copos no bar lá, a gente usa copos americanos, eles têm aquela borda de vidro na parte de cima que não é canelada.
Uhum.
E a gente usa aquilo como marcação para espuma.
Uhum.
Então, o nosso treinamento lá é que o serviço venha com a espuma na bordinha não canelada do copo. Quando chega um jovem e pede cerveja para mim sem colarinho, eu faço questão de servir sem colarinho, mas eu sirvo até ali. E aí os jovens, não, mas não tá cheio. Não, eu posso encher de espuma pra ti, meu querido.
É, porque até aqui é, sei lá, 400 e blá, 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 ml.
Exatamente.
O nome daquela marca no Copa Americano, não sei se você sabe, é Paciência do Quitó. Quando abusa, arrebenta a paciência dele. Ah,
cara, então, eu vou falar duas coisas sobre serviço sem espuma na gringa. Número um. Tava num parque na Disney, nem sei se já contei isso aqui, tava num parque na Disney que tinha um bar, um tap, e aí fui lá pedir uma cerveja e tal, nananã. Não bastasse copo de plástico, o americano tá se fudendo pro ambiente, então todo mundo bebendo um copo de plástico. A mulher me serve até a talagada do copo de plástico lá. Aí eu falei, pô, você não é inglês de macarrão, né? Não é inglês italiano. Porra, can you put more fun? Tipo, pelo amor de Deus. Aí... a mulher olhou pra minha cara assim, aí minha esposa, X a sommelier. Enfim, já foi criando, como diria o Galvão, foi se criando um clima insustentável. A mulher falou assim, dá uma golada. Aí eu falei, porra, vai rolar, né? Eu dei aquela golada brasileira também. Dei aquele goladão, falei, pô, ela vai ter que dar uma xoxada completada.
Esperando o choro do mate.
Que dó. Quando eu entreguei o copo à mulher, ela, com a outra mão, ela foi pegar um guardanapo. Eu falei, tira a mão daí! Ela ia xoxar um guardanapo dentro do meu copo pra fazer a espuma.
Filho da puta,
esse velho. Era a dica dela pra resolver meu problema.
Olha, você ainda não tinha contado essa história aqui e eu fiquei nervoso. Bela narrativa. Obrigado. Eu tô até agora vendo a cena. Devagar, o guardanapo se aproximando.
Na verdade, o X a sommelier foi nessa hora, na luta daquela salto. X a sommelier! Aí a mulher veio conversar comigo sobre Cicerone. Eu falei, não, é igual, mas é diferente.
Caralho. Ela ia botar um guardanapo, mano. Filha de uma puta, velho.
Ela ia botar um guardanapo, dar uma xoxada num guardanapo dentro do meu copo pra poder fazer espuma. E aí, você tinha comentado, e a gente também teve essa discussão no grupo dos mecenas, eu acho, falando sobre a largura da talagada daquela torneira de serviço dos Estados Unidos, cara. Cara... as nossas torneirinhas, elas terminam porra, bonitinha ali, ó, no fino, seja ela de stout ou não, a de stout deve ter outras particularidades, mas a nossa tap normal é mais fininho, cara, a do americano ela tá lagada, sei lá, da grossura ou mais de um dedo,
sim,
entendeu? E aí aquilo vem num volume, mas não faz nenhuma espuma, o cara tem que ter algum talento na hora do serviço pra poder carbonatar a cerveja, né, carbonatar
a torneira americana normal, ela abre e fecha só, ela tem um dispositivo um o-ring e tem uma borrachinha ali, tu empurra a alavanca, ela desconecta, o líquido passa, tu puxa a alavanca, ao contrário, tu puxa a alavanca, ela desconecta, tu empurra a alavanca, ela conecta. E aí, pra fazer a espuma, tu tem que fazer abrir um pouquinho, assim, só pra fazer um fluxo turbulento ali e gerar espuma.
Entendi.
Naturalmente, os bares que não são especializados em cerveja artesanal, eles usam essa torneira americana e a cerveja é menos carbonatada, pra servir rápido mesmo. As torneiras que a gente usa no Brasil, italiana e belga, que são as mais comuns, elas têm um sistema duplo. Tu tem uma parte, um tipo de serviço que é para servir o líquido mesmo e outro que é para tu fazer a espuma, que são torneiras significativamente melhores, a belga especialmente melhor. E, cara, lá eles estão andando. Azar, a cerveja é menos carbonatada e eu vou servir até o talo e tipo, se tu pegar o pessoal da Notch Brewing, que é uma cervejaria que é especializada em fazer cerveja sessions, eles fazem muitas lagers tchecas. Eles têm uma dificuldade imensa em servir as cervejas tchecas com o serviço correto, que é tipo 7 dedos de espuma, porque as pessoas chegam e dizem, meu, só tem espuma aqui, me dá a minha cerveja. E é todo um trabalho de conscientização, não, olha só, esse é um serviço de 500ml, tem 500ml de líquido e mais, sei lá, 2.000ml de espuma, tá ligado? Porque o público consumidor, o americano médio, não toma cerveja com espuma e com carbonatação baixa, é tipo, não faz parte da cerveja pra eles.
É bizarro, essa história foi muito triste, aconteceu comigo na Disney, na terra de fantasia, me acontece um negócio desse.
A magia acabou.
Terror conta como fantasia?
É, de alguma maneira.
É, depende, pra galera que sabe o que é Ravenloft, sim.
Eu não sei.
Aí fica aí um nerdismo extremo.
Ih, rapaz, ó, lá vem Leandro.
É um nerdismo extremo, é um terror fantasioso aí. Fantasia terrorífica.
Sempre tem o vilão no, na fantasia lá, né? Sempre tem alguém que é o arrombado do rolê, não?
É
isso.
Música.
Vamos lá para nossa última pergunta para quem não for mecenas. Que os mecenas, além de um preço diferenciado na Copa, ele tem vantagens que é conteúdo extra. Então vamos lá. Usando nitrogênio na produção caseira. Dois pontos. É possível? Quais parâmetros de utilização? Quais riscos? Como vive? Como andam? Como bebem?
Baita pergunta. É super possível, factível, barbadinha. Primeiro de tudo, não recomendo para ninguém em casa utilizar nitro em garrafa ou em lata, enfim, ou em growlers, porque não. Não queremos manusear nitrogênio líquido. Não, só não. Risco à saúde, risco, sei lá. Não façam isso em casa, crianças. No entanto, quando a gente vai fazer o serviço do chopp, é super de boas. Tu vai no teu fornecedor de gás carbônico, de CO2, e tu compra ou aluga um cilindro de nitrogênio e uma reguladora, porque a reguladora é diferente, pode usar a mesma linha de gás e tal, e pode envasar uma cerveja num post-mix, num barril, no que for, e fazer o serviço dela utilizando o nitrogênio para empurrar a cerveja. O grande diferencial é que tu vai carbonatar a tua cerveja com menos volume de CO2 e vai servir ela com mais pressão, vai servir ela com aproximadamente 2 kg, 2,5 kg, e isso vai fazer com que a cerveja saia numa velocidade mais alta. Idealmente, tu tem que usar uma torneira de nitrogênio e aí tu pode servir a tua cerveja, a tua stout, a tua bitter, enfim, o estilo preferido, e fazer a cascata no chopp. É super tranquilo, cara. Tu vai gastar aí, sei lá, 400 pila a mais, vai lá, em equipamento. Aluga um cilindro, compra uma reguladora e pau na máquina. Faz um estilo que seja adequado aí e vai embora. Agora, garrafas e latas, não. É, não, só não.
Perfeito. É isso, meus amigos. A gente pegou, fez um programa, lembrando aqui da melhor referência que eu consigo fazer, é do filme dos Normais, para que contextualiza de onde chegou o seriado, né? Então tá lá a Vani tendo casada com o Evandro Mesquita, ou seja, a Fernanda Torres casando com o Evandro Mesquita, eles vão lá na noite de núpcias e o cara falando, então, eu tô com meio broche, assim, meio... esse programa meia bomba, esse programa que precisava do nitrogênio para poder, ó, pá! ir pras cabeças. Mas, enfim, que tô abrilhantou nosso programa aqui. Mas, gente, vai beber cerveja com nitrogênio lá no Mercado Paralelo? É no Mercado Paralelo que tem?
Não, é no Bar da Fábrica.
No Bar da Fábrica. Vai lá beber lá, apesar dele não gostar, entendeu? Mas vai lá, pô, vai tem.
Gosto muito, meu. Que calúnia, velho. Não tava ouvindo, Lud. Porra. Pô, isso é uma sacanagem infinita, porque a gente falou que eu ia dar a resposta de uma das perguntas no final do programa e aí vai ser só pros mecenas. E aí eu vou passar por ruim.
Não, tu não vai passar por ruim, não. Ué. A pessoa quer saber a resposta dessa aí, faz o quê?
Vira mecenas, porra.
Vira mecenas. apoia.se/surra de lúpulo.
É isso.
Se você apoiar o Braçagem, você não vai ter essa pergunta. Mas você vai ter desconto na primeira Copa. Braçagem forte de cerveja caseira. E eu, olha, eu vou deixar pra falar no final do programa, que é só pra quem é fiel ouvir. Ouso dizer que vai ser o maior concurso de cerveja caseira do Brasil. Quem falou fui eu, não faço cerveja, que tô aqui até passou a mãozinha na cabeça, não foi ele que disse, fui eu!
Nossa, até eu tô olhando pro horizonte de novo. Acho melhor.
Responsa, hein?
Vamos torcer pro Henrique não ouvir esse programa, tá? Pra não dar problema pra ele. Vamos torcer. Bom, meus amigos, a gente queria agradecer demais a presença de Estevão Pitó conosco. Foi ótimo, maravilhoso. É um cara que sabe demais sobre cerveja. A gente aqui, ó, tentou chutar em caracanto e o cara, como um gato, defendeu todas as bolas. Então, muito obrigada, goleirão. Foi demais.
Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. E não se esqueçam, último dia de inscrição do primeiro lote. Aproveitem o desconto que tá bom.
Obrigado, Quitó. Obrigado mesmo. Foi ótima a troca. Foi bom saber que você não gosta de cerveja com nitrogênio. Isso fica assim documentado para todos nós aqui. Quitó odeia cerveja com nitrogênio. Acho que é só marketing.
Bom, encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa desta merda aqui, que é o quê? Inventar uma pauta, fazer a pauta, chamar o convidado e o programa popar. Mas enfim, Luiz Heraldo, Maurício Grilê, Matheus Faca, Taischer Câmara, Gleison Silveira. É isso, meus amigos. Depois desse programa, eu não sei dizer pra vocês se é até semana que vem.
Não, até semana que vem, sim. Para com isso. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
Este podcast foi editado por Play Áudios.